Bom dia, boa tarde, boa noite, quarta-feira, 25 de julho de 2018, está no ar o Terraço em 15 minutos, número 39, totalmente paulistano hoje. Lucas Goldstein aqui com Pedro Lula Mota. Fala, Pedro.
Fala, Lucas, tudo bem, cara? Direto da Paulicé desvairada aí, né?
Exatamente, com Arthur Solon. Fala, Arthur.
Tudo bom, Lucas? E aí?
Tudo ótimo. Hoje o Terraço em 15 vai ser um pouco diferente. A gente vai falar praticamente e somente de eleições, já que, digamos, começou a batalha de certa forma. Já temos candidatos oficializando suas candidaturas, pessoal.
É, semana passada você teve aí um movimento bem, acho que não desprezível, de lançamento de candidaturas e alianças, né? Então, o próprio Jair Bolsonaro lançou no fim de semana aí a candidatura oficial aí pelo PSL. Ainda assim, vice, ainda em busca do vice, né? Como ele mesmo disse, o nome da noiva era Magno Malta, mas o Magno Malta é do PR, e o PR é um partido, como dizer assim, que tem outras ideologias, ou tem outros donos, como a gente costuma dizer, e fechou aí com o Alckmin, né? E também você teve a candidatura do próprio Ciro, do PDT, que também tava buscando aí abocanhar alguma parcela de apoio do Centrão. Teve aí um lançamento de candidatura bem vazio, bem xoxo, porque aparentemente esse movimento aí do Centrão e como a gente disse, bloco, que são um monte de partido que era a base de apoio do Temer, agora meio que migrou todo para um apoio pro Alckmin. A gente sabe que isso ainda pode mudar, não é nada definido, mas já é uma garantia bem firme e que traz, assim, uma potência, vamos dizer assim, para a candidatura do Alckmin.
Arthur, qual o perfil que, na sua opinião, é o mais adequado para a presidência da República, considerando os três, Ciro, Bolsonaro e Alckmin?
É, depende das preferências do eleitor, né? Que esse eleitor prefere nessa experiência política, se é a questão de ser, não vamos chamar de um outsider, mas um iniciante, né, um pioneiro ali na busca de um cargo executivo. A própria população, os eleitores, eles estão muito polarizados, né? Hoje a gente tem uma eleição que vão votar no menos pior, né? Sem dúvida as pessoas vão votar no menos pior, daquele que tem menos defeitos, porque não tem uma unanimidade, né? Não tem um, vamos falar, um Getúlio Vargas, assim, né, como foi na década de 50, que ganhava de lavada, né, as eleições. Vai ser uma eleição bem equilibrada, inclusive, eu acho que, assim, ó, um chute que não tem nenhuma evidência empírica, eu acho que o primeiro e o segundo vão ficar grudados ali para segundo turno, e o terceiro e quarto também. Deixa eu falar uma coisa só em relação ao Bolsonaro. Ele primeiro tentou um acordo com o PR, né, Magno Malta, depois com o general Heleno, do PRDB, o do Levi Fidelix, que, acreditem vocês, criticou o Bolsonaro por não ter falado com a cúpula partidária e ter falado direto com o general Heleno. Ele falou que isso não se faz na política. Ó, receber crítica do Levi Fidelix não é todo dia, então já pode preencher lá o caderninho dele. E depois o movimento passou pra Janaína Pascoal, né? Que era quase uma infiltrada lá na convenção do PSL, falou umas verdades lá, né? Falou que tinham que tomar cuidado pra não virar um PT ao contrário, falou que não podia ter pensamento único, falou de governabilidade, tudo que os bolsonaros em si, né, não gostam de ouvir, né? Falam que estão com o povo e tudo, mas ela tá coberta de razão, né? É muito difícil você querer uma política meio utópica, assim, né? Parece que eles descobriram hoje, né, a questão do presidencialismo de coalizão, né? Existe há 40, 30 anos, né? Vamos lutar contra o presidencialismo de coalizão? Vamos, mas Bolsonaro nunca lutou contra, né, na Câmara e tal.
Deu a impressão que foi uma coisa meio atabalhoada, assim, porque como ele recebeu uma série de declínios, né, pra não ter um vice, ele, acho que tinha a Janaína ali como meio que carta marcada, falou, vem ela aqui, manda ela falar alguma coisa aí na convenção, e fugiu do controle, pareceu uma coisa meio até um pouco amadora, assim. O conjunto de vices de todos os candidatos estão em aberto também, né? É evidente que isso é muito ligado às coligações que os partidos vão fazer, então o vice entra ali meio que... É sempre bom, entre aspas, ter um vice de outro partido, porque traz tempo de TV, às vezes deixa a chapa mais parruda. O cara, eles ficam soltando balão de ensaio pra ver se cola, e não colando, parte pra outra, né?
Ô, Lucas. Vocês conseguem fazer um paralelo com os tweets do Trump? Porque é meio que um morte assopra, né?
É, a gente já, lá no nosso grupo lá do WhatsApp, a gente sempre discute que parece que hoje existe na política esse balão de ensaio mesmo, né? Que o Pedro se mencionou. Parece que os caras vazam na imprensa, eles, assim, é uma suposição, mas parece que eles vazam na imprensa uma notícia, vê a recepção do público, né, da imprensa e tal, e aí volta atrás, entendeu? Pra ver se é bom, se é ruim, não sei. Ô, Lucas, deixa eu só complementar em relação ao Alckmin, sobre o Centrão, que é quase um palavrão, né? Tem que falar baixinho, Centrão, porque senão o pessoal fica... Centrão! Exatamente. O Alckmin, ele tá muito enfraquecido para começar a eleição antes do Centrão, quero dizer, né? Ele tinha 6, 7, até 8% em algumas pesquisas. Eu acho que é uma decisão extremamente racional dele, né? Porque sem o Centrão, ele não teria chance. Ele não teria a menor chance. Tempo de TV, tem muita gente que fala das inserções na TV, né? Não é nem uma propaganda política. Tem gente que não vê, bota na TV a cabo, tal, não vê o horário eleitoral, mas tem as inserções no meio da programação, né? E o Alckmin vai ter, sei lá quantas vezes mais inserções que os concorrentes. Então, eu acho que faz bastante diferença e é racional. Eu acho que o ganho que ele tem é maior que a perda lá do pessoal falando do Centrão, que todo mundo criticou, né? Só que lembrando que tem candidato que negociou com o Centrão, né? O Ciro negociou, o próprio Bolsonaro negociou com o PR, né? Do Magno Malta. Então, assim, é óbvio que quem ficasse com o Centrão ia ser criticado, mas muita gente tentou, né?
Pactos com o demônio, né? Pensando em 2018, agora nem nas eleições, quais são os principais desafios do campo econômico, na opinião de vocês? Quais seriam os presidentes, os candidatos, né, dessa corrida presidencial mais adequados para essas questões?
Eu acho que, assim, para mim, a principal questão é a questão fiscal, né? E aí a questão fiscal no âmbito completo, né? Então, a questão da reforma da Previdência, uma reforma tributária, né? Também é de... E aí é um desafio, né? Falar em reforma fiscal com uma reforma tributária aí no meio como cavalo de Troia, né? Porque depende da reforma fiscal se vai diminuir a arrecadação, né? Mas, é assim, a situação dos impostos hoje não dá pra ficar do jeito que tá, né? Desigual do jeito que é, regressiva. Então, eu acho que... E pra isso, né? Pra passar principalmente a reforma da Previdência, você precisa ter um apoio grande ali do Congresso pra passar, porque tem que passar pela Câmara, Senado e tudo.
Oi? Tudo explicando. Então, tem uma questão fiscal de contas públicas, tem uma reforma da Previdência e tem uma reforma tributária. O que, que é uma tributação mais progressiva ou a tributação regressiva atual? Qual é essa diferença?
Isso, o exemplo clássico são os impostos sobre consumo, né? Os impostos sobre consumo, quando você pega um saco de arroz lá na gôndola do supermercado, o imposto é de 10%, vamos supor, eu não sei se chega a isso, 10% a 15%. A pessoa que recebe um salário mínimo vai pagar 15% de imposto no arroz. Só que quem recebe 10 salários mínimos também vai pagar 15% de imposto no arroz. Então, proporcionalmente à renda, a pessoa pobre paga mais imposto do que a pessoa rica. E no Brasil, o imposto sobre consumo, ele é muito mais alto que o imposto sobre consumo em outras nações, no qual os impostos sobre a renda são bem maiores. Então, por exemplo, Suécia, Noruega, toda França, os países lá da Europa, eles têm impostos sobre a renda muito maiores e aí eles são mais progressivos. Quanto mais renda você tem, mais imposto você paga. No Brasil, você tem imposto regressivo, né? Que é o pessoal com menos renda acaba pagando mais, né?
E qual é o presidente mais agregador, com maior poder de articulação? Presidente não, candidato, né? Que você e o Pedro também possam apostar as fichas na próxima eleição.
Quer falar, Pedro?
Ah, eu acho que, na verdade, todo esse período de crise política, Lava Jato, impeachment, a gente meio que não conseguiu produzir quadros novos, assim. Tem um outlier, uma coisa muito nova, você não conseguiu produzir. Cria aí possíveis candidaturas de Joaquim Barbosa, do Luciano Huck, de outros candidatos que poderiam trazer um respiro novo, mas, querendo ou não, você agora tá chegando agora nas eleições com quadros muito bem conhecidos. Talvez o Bolsonaro pode meio que capitanear alguma coisa de uma terceira via, mas dentro muito aí do estabelecimento político que a gente já conhece, né? Então, independente do candidato, acho que ele, o que mais vai conseguir juntar essa demanda da população de uma coisa nova, de um rompimento, de essa coisa de saco cheio com a política, que todo mundo sempre diz que tá, e que vai, como o Arthur comentou, também conseguir ter o apoio do Congresso, porque toda essa questão de reformas fiscais, reformas estruturais, em última instância, passa pelo mundo político, pelas escolhas do mundo político e também pela capacidade de aglutinação dentro do Congresso e dentro das casas lá em Brasília, né? Então, tem que ser uma escolha ótima e perfeita dentro desses candidatos. E nada melhor do que o debate, corrida eleitoral, para você evidenciar quem que vai ser esse cara. Porque se você realmente não faz um bom debate, um debate que vai realmente debater o Brasil nos pontos essenciais, como a gente já conversou, a educação, segurança pública, reformas estruturais, aí realmente você vai... mostrar quem são esses caras. Agora, você fica discutindo, sei lá, se o cara é a favor da legalização do aborto ou não, o que deixou de fazer na ditadura ou não, aí, se partir para esse lado de populismo no debate, você esconde essas questões que lá na frente o candidato vai ter, quem ganhar as eleições vai ter que enfrentar, né?
E no final, é só complementar o Pedro, quando você perguntar quem tá o mais, assim, uma base melhor, tal, para quem é o mais indicado, né, dos candidatos, no final, depois do dia 26 de outubro, né, que é o segundo turno lá da eleição, esquece, vai todo mundo, quem ganhar, né, vai o centrão, vai todos os partidos negociar, né, porque faz parte do presidencialismo de coalizão. Então, para mim é uma vantagem, pode ser uma vantagem passageira, por exemplo, do Alckmin hoje, né. Se ele não ganhar, todos esses partidos aí vão já tá batendo na porta aí, na segunda-feira, dia 27 de outubro, já não ganha nada.
Vamos mudar de assunto rapidinho para fechar o terraço em 15 minutos, número 39. Vamos falar de Trump. O Trump já não era esperado na presidência dele uma alta dos juros. Por que ele criticou o Fed a esse respeito?
O Trump, ele sempre tira alguma coisa da cartola toda semana, né? O cara acho que não consegue ter um comportamento minimamente previsível, assim. E o que aconteceu na passada foi que ele meio que comentou uma reunião que ele teve com Powell, que é o presidente do Federal Reserve, comentou que a alta de juros americana estava causando aí, custos muito elevados para a economia americana, né? Então, basicamente, quando você aumenta juros, você encarece o valor do dinheiro da economia, então, em tese, a economia cresce menos. Só que, historicamente, e os Estados Unidos, ele preza muito por isso, a sociedade americana preza muito por isso, a independência do Banco Central é muito importante. Então, foi meio que um ato novo de um presidente meio que querendo colocar um pouco do bedelho aí, ou comentar um pouco da política monetária, sem ter... Não é o foro dele, né? Não é onde ele tem que atuar. E aí, então, gerou esse estresse aí, esse desconforto, que logo depois o Fed e os diretores do Banco Central tiveram que comentar, falar que eles são independentes, que, sei lá, foi um comentário, mas que não, pra eles não quer dizer nada, porque esse cara não apita nada aqui no nosso dia a dia, né? Então foi isso que foi essa... Mais um capítulo aí, né?
Ô Lucas, o Fed hoje já delimitou a taxa de juros entre 1,75 e 2, lá é um pouco diferente, não é que nem aqui que ó, se ele que tá em 6,5, né? Eles colocam uma meta ali entre dois valores, então de 1,75 a 2. E o Trump, ele se manifestou falando que sempre que a economia começa a melhorar, né, do jeito que tá hoje, né, com emprego baixo e tal, e o PIB relativamente bem, ele falou que o Banco Central vai lá e aumenta juros, né? Então foi uma crítica direta ao Fed, acho que há décadas que não acontecia isso. O último presidente foi, acho que na década de 60, 70, que tinha criticado o Fed. O Fed, o Jeremy Powell, né, ele, que é o presidente do Fed, ele tinha passado na reunião, né, nas comunicações, que o Fed vai subir mais duas vezes o juros nesse ano e mais três no ano que vem. Então, possivelmente no ano que vem a gente vai estar com uma taxa rodando a quase 4, né, 4,5, que é uma taxa relativamente alta, né, se for pensar nos Estados Unidos tal. E tal. Mas eu acho que tem um contexto maior aí, que é o Fed preocupado com a taxa de inflação, né, nos Estados Unidos, que já está rodando na quase 3%. A inflação nos Estados Unidos não é nada bom. A gente tem partes da economia que estão super aquecidas, né, que é a parte do emprego, guerra comercial, né, impostos de importação comercial com a China e com a Europa. Isso também tende a aumentar os preços, né, porque vai acabar chegando produto chinês aqui com sobretaxado, nos Estados Unidos, sobretaxado, vai acabar ficando mais caro, né.
As ações do Trump são ações populistas, e populismo nos Estados Unidos é uma coisa tida como alienígena, por isso que a gente tem reações desse tipo por lá e elas reverberam por aqui.
Não, é isso mesmo. O próprio Banco Central tem garantido, né, autonomia, a gente chama aqui, né, de operacional e de ações, né. O presidente, ele não pode intervir, porque vocês lembram muito bem, né, a Dilma, na época do governo Dilma, ela falou que ia baixar juros e no final o Banco Central falou, abaixou juros sem condições necessárias para isso, né? E o Trump, ele tá meio que fazendo quase a mesma coisa, só que com uma economia muito melhor que uma situação muito melhor que a brasileira, né? Mas merece tantas críticas quanto a gente fez com a Dilma naquele momento.
Estamos terminando o terraço em 15 minutos, número 39. Eu sou o Lucas Goldstein. Tchau, tchau, Arthur.
Tchau, Lucas. Valeu.
Falou, Pedro.
Valeu, Lucas. Um abraço.
E não se esqueça que a zoeira não acaba por aqui. Estamos em todas as redes sociais, exceto Tinder. Alguns membros estão lá também, tá certo? Eu sou o Lucas Goldstein, terraço em 15 minutos. E não se esqueça, acompanhe os nossos artigos no terraçoeconômico.com.br. Um abraço e tchau.
Música.